Vamos conversar agora no Agite Geral sobre trabalho, gente. Mais precisamente, sobre como se comportar no ambiente de trabalho. Boa noite, Meire.
Boa noite, Luiz.
Meire, para muitas pessoas, ir trabalhar pode ser um pesadelo, né? Mas não por causa do trabalho em si, mas sim pela dificuldade em lidar com os colegas. Esse é um problema comum mesmo?
É, sempre que você tem mais que duas pessoas, com certeza vai ter problema. Você imagina um casamento que são duas pessoas e dá um problemão, né? Imagina quando você tem um ambiente com muito mais pessoas. Porque são personalidades diferentes, que pensam de uma forma diferente. Então, é muito difícil para o ser humano conseguir lidar com o que é diferente dele, né? Nós temos uma tendência a sermos bastante egocêntricos, ou seja, a gente gosta de quem pensa como nós e quem gosta do que a gente gosta. Então, quando você encontra pessoas que pensam de uma forma muito diferente ou que gostam de coisas diferentes, então aí começa a ter os embates, né?
Tem essa diferença entre as pessoas e também tem essa coisa da falta de inteligência emocional. Isso realmente interfere nesse relacionamento?
Com certeza. A inteligência emocional, ela é a maturidade emocional. As pessoas que não são maduras emocionalmente, porque assim, o amadurecimento psicológico muitas vezes, ou em algumas vezes, não acompanha o biológico. Então, às vezes você vai ver uma pessoa com 70 anos de idade, mas com um comportamento infantil, porque a cabeça dela funciona ainda de uma forma bastante infantilizada, mas bastante imatura. Então, as pessoas, por exemplo, que são imaturas emocionalmente, normalmente elas fazem como criança. Quando as coisas não acontecem do jeito que elas querem, elas fazem birra, elas xingam, elas brigam, né? Elas não aceitam a realidade como ela é e não conseguem resolver um problema de uma forma madura. O que é forma madura? Seria sentar, conversar, olha, nossa realidade é essa, nós temos esse problema, e como é que a gente vai lidar com isso a partir de agora? Isto é a tal da inteligência emocional, né? Então, as pessoas mais maduras, elas têm uma inteligência emocional maior. Então, se a gente for pensar em organizações, né? O ideal seria que os líderes tivessem uma capacidade de inteligência emocional maior. Até porque as pesquisas indicam isso. Por exemplo, cargos de liderança, as pessoas vão usar 80% de inteligência emocional e apenas 20% de competência técnica. Competência técnica é todo aquele conhecimento que você adquire através de algum curso, por exemplo, graduação, pós-graduação, cursos de línguas, né, de informática e tudo mais. Então, às vezes a gente dá um peso muito grande em relação às competências técnicas, mas o que manda mesmo no dia a dia de trabalho são as competências emocionais, que são a capacidade de ter iniciativa, de ser proativo, que é aquela capacidade que você tem de olhar para o futuro, perceber que já vai ter um problema e a partir do momento presente você já resolveu o problema. É a capacidade que você tem de trabalhar em equipe, de se comprometer, de vestir a camisa, acordar todos os dias e ter aquela força de vontade de vencer. Isso é inteligência emocional. A inteligência emocional também inclui a automotivação, que é aquela alegria que você tem de acordar todos os dias e ir trabalhar.
Nós estamos conversando aqui no Agito Geral com a psicóloga e consultora organizacional Meire Camia. Pessoas que são positivas, que chegam já no ambiente de trabalho sorrindo, com ânimo, acabam motivando os demais. Essas pessoas levam vantagem, né, Meire?
Porque se a motivação, que é? A motivação é a própria energia que faz a gente levantar da cama todos os dias e fazer alguma coisa. Então, ela tem a ver com uma meta, né? A motivação é essa energia que faz com que a gente vá executar alguma coisa que seja importante para nós. Então, aquelas pessoas que quando acordam lembram para que elas existem ou para que serve o trabalho delas. Por exemplo, se a pessoa é um enfermeiro e ele levanta lá, às vezes ele teve uma noite difícil, está cansado, mas quando ele se lembra que ele está lá para ajudar as pessoas, que existem pessoas que sofrem e que a presença dele, que o trabalho dele ameniza aquele sofrimento físico e psicológico do outro, então aí ele tem uma motivação maior para levantar, deixar aquele cansaço de lado, se animar e ir para o trabalho e fazer o melhor que ele pode fazer. Então, o que acontece com as outras pessoas, que quando falta a tal de inteligência emocional, é que elas se esquecem para que elas vão trabalhar. E elas acham que vão trabalhar só por dinheiro. Isso é um grande engano, porque todas as pesquisas de motivação vão mostrar que o dinheiro está entre os mais baixos índices de motivação. Então, o que acontece? Porque pensa bem, para você ganhar o seu salário, você tem que trabalhar durante 30 dias, durante um mês. Quer dizer, você vai trabalhar o mês inteiro chateado, né, cansado, bufando, reclamando, para ficar feliz um dia só, que é o dia que você recebe o seu salário. Olha, acho que ninguém quer uma coisa como essa, né? Então, assim, as pessoas se esquecem de que para se motivar precisa algo mais. O trabalho, ele não pode se resumir apenas ao dinheiro no final do mês. Ele tem que ter um sentido maior. E as pessoas que conseguem criar esse sentido maior são as pessoas que vencem mais, que elas conseguem superar os problemas muito mais rápido. Então, por exemplo, a pessoa pode estar trabalhando hoje num trabalho que ela não gosta, que ela sabe que não é isso que ela quer para a vida. Mas, se ela conseguir enxergar que estando no mercado, é muito mais fácil para ela se recolocar para um outro lugar e que a experiência que ela está tendo no momento presente vai servir lá na frente, o que, que ela está aprendendo no dia a dia, por exemplo? Pode ser que ela não esteja no ambiente que ela queira, mas ela está tendo que trabalhar a perseverança, a disciplina, a humildade, né? Ela vai desenvolvendo outras virtudes que vão ser super importantes para um outro lugar. Então, eu acho assim, que a gente nunca está também, se a gente conseguir enxergar o que nós estamos aprendendo nos momentos mais difíceis, né, da vida, aí sim a gente consegue transformar a nossa experiência em sabedoria. Porque existe uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. A nossa meta de vida é sermos sábios. Mas veja, a informação é aquilo que a gente ouve, né, o tempo todo, durante o dia, aquilo que você lê no jornal, a informação ela passa por nós e ela não fica. Ela só vai ficar, por exemplo, quando ela se transforma em conhecimento, que é aquilo que você, quando você se debruça sobre um tema, numa faculdade, por exemplo, você amplia o seu conhecimento. Mas ela só vai se transformar em sabedoria a hora que você vivencia aquela experiência. Né? Então, por exemplo, um psicólogo que começa a atender e ele passa por aquelas situações que vão fazer com que os anos de trabalho dele realmente se tornem uma experiência sábia, porque ele vivenciou aquela situação. Ou, no caso, experiência de vida, quando você pode ouvir falar sobre a dor do luto, de perder alguém muito querido, mas você só vai saber de verdade, com sabedoria, o que é aquela experiência quando você perde realmente alguém. Não existem palavras que vão descrever a dor que é você perder uma pessoa muito querida. Mas aquela experiência, por mais dolorosa que tenha sido, ela se transformou em sabedoria. A partir daquele momento, quem é sábio, né? Vai começar a mudar um pouquinho os relacionamentos, ela vai perceber que as pessoas morrem e que por isso você precisa dizer para as pessoas no momento presente o quanto você quer bem, né? Você vai mudando a qualidade das relações para melhor. Por quê? Porque aquela experiência que foi negativa surtiu um efeito positivo porque foi aprendido, né? Então, assim, eu acho que se a gente levar esse raciocínio para o ambiente de trabalho, a gente começa a mudar um pouquinho o foco. Ao invés da gente reclamar do que as pessoas têm de ruim para dar, por exemplo, a gente reclama que as pessoas dão fofoca, que as pessoas falam mal, que as pessoas são invejosas, que as pessoas são preguiçosas, né? Se a gente começar a perceber o que, que eu também estou dando para esse ambiente de trabalho, para que esse ambiente fique melhor, talvez a coisa mude um pouquinho. Porque a partir do momento em que eu começo a reclamar do meu ambiente de trabalho, eu também estou jogando no ambiente de trabalho uma coisa ruim. Eu estou reclamando junto, né? Então, eu acho que a gente vai construindo ambientes através do que a gente fala, do que a gente pensa, né? E daquilo que a gente faz. E sem querer, a gente acaba também sendo ervas daninhas dentro do ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que um bom relacionamento, eu acho que tem que vir primeiro da sua aparência, que é a primeira coisa que as pessoas enxergam quando você entra no ambiente de trabalho. Antes de você falar qualquer coisa, né, as pessoas já estão olhando a forma como você está vestido, a forma como você, o seu rosto, se está bom, se não está bom, né? Então, acho que é legal chegar no ambiente de trabalho cumprimentando as pessoas, falando um bom dia, animado.
Trabalhar a questão positiva sempre,
isso,
né?
Isso, sempre, com um sorriso. As pessoas esquecem de sorrir. Porque como elas não se olham no espelho o tempo todo, elas esquecem esquecem que estão carrancuda, que estão com mau humor porque não acordaram direito, porque pegou o ônibus cheio e tatatã, entendeu? Então, aí elas chegam com aquele mau humor do trajeto até o trabalho e mostram aquela cara feia para todo mundo. Então, acho que a gente tem que lembrar que quando você olha a cara feia de alguém, você se sente meio rejeitado, você se sente mal e tal. Então, coloca isso, né? Sorria para as pessoas e dê o melhor que você tem para dar, mesmo que você não consiga falar com todo mundo. Uma outra coisa bacana é a gente usar palavras positivas, do tipo obrigado, por favor, com licença, né? A gente acaba, eu percebi aqui alguns lugares, confundem um pouquinho, sabe, essa coisa de ser próximo e você perder a cordialidade. Então, eu ouço as pessoas se tratando assim, e aí, ô trouxa? E aí, ô mano?
Só com apelidos e tal. Hã? Só com apelidos, com brincadeira
isso,
e tal.
Isso, entendeu? E às vezes eles pedem a cordialidade e confundem, né, essa cordialidade com essa proximidade.
Ô Meire, eu já sou aqui, o pessoal brinca comigo que me chamam de candidato, porque eu sou aquele que fala com todo mundo. Chego aqui, cumprimento a todos. E aí, como é que você tá? Como é que tá seu dia? E como é que foi ontem? Eu falo com todo mundo. Com todo mundo, né?
Isso é muito positivo.
Meire, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Agente Geral para continuar esse papo que tá muito interessante. Combinado?
Combinado, até mais.